Vamos então dar início aos nossos trabalhos. No que diz respeito às atas que estão em apreciação, e que são as atas 134, 135 e 136, considerá-las-emos aprovadas, a não ser que haja qualquer sugestão de alteração. Quanto ao ponto número 2, trata-se de distribuição de uma iniciativa e, no caso, um pedido da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para a emissão de um parecer sobre a Conta Geral do Estado 2012, cabendo ao Partido Socialista a indicação do relator. De acordo com a comunicação que recebemos da Comissão de Orçamento e Finanças, este parecer sobre a Conta Geral do Estado 2012 terá que ser enviado à COFAP até ao dia 31 de dezembro do corrente mês de janeiro. 31 de janeiro. Ao dia 31 do corrente mês de janeiro. O Sr. Deputado Marcos Pestrelo depois indica o relator? Muito bem. O ponto número 3 é sobre a apreciação de um parecer emitido sobre a proposta de lei 190/12, que é uma proposta de lei que autoriza ao Governo a legislar sobre a salvaguarda de ativos estratégicos essenciais em determinadas áreas. O relator é o Sr. Deputado André Pardal, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, isto no seguimento de uma solicitação do Governo para legislar sobre esta matéria, sobre o regime de salvaguarda dos ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e a segurança nacional e a segurança do aprovisionamento do país nos serviços fundamentais em matéria de energia, transportes e comunicações. Como falámos na anterior reunião, foi atribuída à Comissão de Economia em conexão com esta Comissão de Defesa Nacional e vem no seguimento da alteração de 2011 à Lei Quadro das Privatizações. Esta revisão de 2011 aditou um artigo, que é o artigo 27A, com epígrafe salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, e é um artigo que vem prever que o Governo deva estabelecer qual o regime extraordinário para salvaguarda dos ativos estratégicos em setores fundamentais para o interesse nacional, em concordância com o direito comunitário. O Conselho de Ministros aprovou em 28 de novembro passado uma proposta de lei, esta proposta que autoriza o Governo a legislar sobre esta matéria, e propõe-se criar um procedimento de avaliação às operações relativas a estes ativos. Basicamente, o Governo, o membro do Governo responsável por área específica, poderá opor-se, através de uma decisão fundamentada, a que, caso haja uma colisão e que ponha em causa a defesa e a segurança nacional ou a segurança e aprovisionamento do país em matérias fundamentais para o interesse nacional. Também, em termos da União Europeia, desde o Tratado de Maastricht, que se encontra vedado no direito comunitário a circulação de capitais entre Estados, ou seja, qualquer limitação à circulação de capitais entre Estados-membros. Em termos de política de Estados-membros, apenas a Alemanha tem uma disposição semelhante àquela que o nosso Governo pretende implementar em Portugal, sendo que a França tem não uma lei específica sobre o assunto, mas também limitações na sua própria lei quadro das privatizações. Relativamente à iniciativa em si, o Governo pretende criar um instrumento que dote o Estado de uma capacidade que neste momento não tem para reagir a qualquer operação que afeta as principais infraestruturas ou ativos estratégicos nacionais, especificamente nas áreas de energia, dos transportes e das comunicações, e quando estejam em causa uma de duas premissas, ou a defesa da segurança nacional ou a segurança do aprovisionamento do nosso país em serviços fundamentais para o interesse nacional. Basicamente, em termos de procedimentais, o membro do Governo responsável pelo setor de atividade em causa e em que o ativo estratégico esteja integrado pode dar início a um procedimento de avaliação destas operações que resulte na aquisição de controle sobre principais infraestruturas ou ativos estratégicos por entidades de países terceiros da União Europeia, com o objetivo de avaliar o risco que estas colocam à defesa e à segurança nacional. Caso isto se verifique, os agentes em causa deverão ser notificados para enviar ao Governo as informações e documentos relativos a esta operação, e o Conselho de Ministros pode exercer o seu poder de oposição numa de três ideias. Em primeiro lugar, pessoas que mantenham ligações com países que não respeitem os princípios do Estado de Direito Democrático. Em segundo lugar, quando haja risco para a comunidade internacional. E em terceiro lugar, quando haja associação a organizações criminosas ou terroristas. A consequência para tudo isto é a nulidade ou a ineficácia de todos os negócios jurídicos celebrados ao abrigo desta operação. Relativamente, e por fim, ao impacto que esta legislação tem na defesa nacional, o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, aprovado no ano passado, em 2013, define a salvaguarda dos ativos estratégicos nacionais como uma prioridade para a garantia da independência do nosso país e, portanto, parece-nos assim acertada a introdução destes mecanismos de salvaguarda, deste mecanismo específico de salvaguarda dos ativos estratégicos nacionais, tal como é defendido nesta proposta do Governo. Relativamente à articulação com a Comissão da Economia, o ideal é que este parecer seja incluído no parecer final que a Comissão de Economia e Obras Públicas aprovará amanhã. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Está aberta a discussão? Sr. Deputado Miranda Cade.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer e saudar ali o nosso colega, relator de um parecer sobre esta matéria. Não só o fez rapidamente, como o fez bem feito, e, portanto, é óbvio que temos que dar estes cumprimentos no princípio. Agora, em relação à substância deste assunto, que o relator não emitiu o seu parecer, obviamente está no seu direito de fazê-lo, não é? Mas apresentou aquilo que foi o decurso de todo o processo que levou a esta legislação, uma autorização legislativa, não é? A gênese deste processo tem a ver com 2011 e com uma legislação de 2011. E penso que foi oportuno o aparecimento dessa legislação porque se previa um processo de privatizações que iria decorrer a partir dessa altura até aos nossos dias e se calhar ainda vai continuar, não é? E penso que havia, em termos dessa legislação, uma obrigatoriedade de apresentar legislação na base dessa, que tinha sido aprovada, num prazo, não sei se 3 meses ou 6 meses, ou uma coisa assim desse género, em relação à necessidade de ter essa legislação cá fora. O facto é que a legislação subsequente a esse diploma aprovado aparece-nos agora aqui em 2014, mais concretamente em 2013, ou seja, já depois de ter passado tudo o que havia a passar sobre privatizações. E penso que isso é uma nota que deve ser considerada em termos do interesse desta matéria, porque ela já vem depois, digamos, de uma aplicação que poderia ser relevante quando se estavam a fazer privatizações ou vendas de empresas a nível internacional, no sentido que, digamos, estava lá dentro o interesse estratégico daquilo que deveria ser visto sobre a matéria e a priorização que estaria em curso, não é? Portanto, digamos que é oportuna esta legislação, mas o que é facto é que ela, digamos, veio um pouco tarde em relação àquilo que devia ter sido a sua previsão no passado. Por outro lado, também penso que foi bom que o Sr. Relator fizesse uma apreciação baseada também no Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E o Conceito Estratégico de Defesa Nacional fixa algumas áreas onde deve ser tomada em linha de conta todos os processos relacionados com estas vendas ou privatizações destas empresas. E à cabeça vêm coisas como, por exemplo, a energia. E nós sabemos que, aliás, até foi mesmo a primeira empresa que foi concessionada ou considerada até por uma empresa estatal, que é a empresa Srigorspa, da China, não é? E, portanto, foi logo à cabeça uma questão essencial, precisamente ligada com a energia e, neste caso, com a própria empresa que tem nome, que se chama EDP. Não havia legislação nessa altura sobre essa matéria, mas, naturalmente, que deveria ter sido e merecer sempre, se calhar, uma apreciação, um sentido estratégico em relação àquilo que estávamos a fazer em termos das diversas empresas, tendo em conta aquilo que é o nosso posicionamento internacional e aquilo que tem a ver com os nossos interesses estratégicos propriamente ditos. Portanto, eu penso que foi positivo que tivesse vindo até à nossa Comissão uma apreciação sobre esta matéria. O que se nota hoje em dia são estes aspectos que eu acabei de referir sobre o atraso deste enquadramento legislativo que era muito oportuno há 2 anos atrás. Não deixa de ser importante agora, como é óbvio, mas é importante que tivesse sido concretizado há 2 anos e tal atrás. E, por outro lado, também dizer-lhe que, e dizer ao relator que o facto de termos podido aqui apreciar este documento foi evidentemente relevante e penso que seja também uma base para exercícios futuros de colaboração da Comissão de Defesa com outras comissões dentro daquilo que são questões essenciais que têm a ver com a segurança e que têm a ver com a defesa. Aliás, o mesmo assunto se passou com a questão do Céu Aberto, que aqui foi apresentado em tempo, e que obviamente também é uma questão relevante e que mereceu um relatório da nossa parte. Só que o relatório da nossa parte não foi tomado em linha de conta pela outra comissão. E eu penso que, em relação a matérias deste género, deve-se encontrar a bissetriz adequada sobre aquilo que são os interesses económicos, mas também sobre aquilo que são os interesses estratégicos nacionais. Por isso, os meus cumprimentos ao relator, fez com objetividade um traçado sobre esta matéria muito correto. Obviamente que há outras considerações a fazer em termos da própria legislação para a qual é pedida a autorização legislativa. E obviamente que sobre essa legislação teremos certamente a oportunidade de depois ter um acompanhamento mais detalhado sobre aquilo que ela encerra, porque há muitas questões que estão em aberto em relação à consideração dos interesses estratégicos, em relação àquilo que também pode relacionar-se com a presença ou com a intervenção de um ministro que considere que deve haver oposição em relação a determinado tipo de percurso, em que modos é que isso se faz e como é que são definidos com maior rigor a questão que são as questões estratégicas, mas isso tem a ver precisamente com a autorização legislativa e, obviamente, com o que decorrerá, ou seja, da apreciação de uma legislação propriamente dita sobre essa matéria. Portanto, muito obrigado e, da nossa parte, é evidente que tem o voto favorável.
Deputado João Soares.
Veja lá, Sr. Presidente, se quer dar a palavra
não
a outra bancada.
Não tenho mais nenhum pedido.
Eu, no fundo, como é óbvio, vou corroborar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miranda Calha e começo, evidentemente, por elogiar o Sr. Deputado Pardal pelo relatório que fez. Eu acho que o realismo obriga a que encaremos as situações tal qual elas são e que não procuremos soluções que sejam impossíveis de atingir, mas não nos obriga a sermos hipócritas. E este quadro legislativo, que é interessante, obriga-nos a alguma hipocrisia. Quer dizer, nós acabamos de entregar em condições que eu nem sequer discuto, ou em alguns casos discuto, uma boa parte dos nossos mais importantes ativos estratégicos nacionais. Quer dizer, a eletricidade, as redes de eletricidade, como aliás foi dito pelo Sr. Deputado Miranda Calha, aos chineses. E estivemos à beira de entregar a nossa companhia aérea de bandeira, em condições que são absolutamente lamentáveis. E todos nós temos a memória, pelo menos aqui, haverá memória para essas coisas, para o Sr. Eframovich, polaco, colombiano, naquelas condições que são sabidas. E com as intervenções do lado do governo, pessoas que até já deixaram de estar no governo, também nós conhecemos. Quer dizer, eu não creio que este instrumento nos permita, no futuro, se houverem novas ameaças, e podem acontecer, e podem acontecer com alguma brevidade, barrar o caminho aos disparates que já foram feitos e aos disparates que se preparavam para fazer há relativamente pouco tempo. Mas, enfim, de qualquer forma, há aqui um registro de boa intenção que cumpre sublinhar neste quadro, que é um quadro tão complicado, e, portanto, eu deixo também, como é óbvio, na lógica do que foi feito pelo nosso Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, as minhas saudações ao Sr. Deputado Pardal pelo seu relatório e pela importância do trabalho que fez na avaliação deste novo quadro legislativo que se prepara E espero, sinceramente, que nós um dia tenhamos condições para ir um pouco mais além, porque também temos que reconhecer, se não quisermos ser hipócritas, que nestas opções de fundo que foram feitas e que têm implicações para o nosso futuro, que têm a ver com a energia, têm a ver com uma série de outras coisas, o Parlamento não teve praticamente uma palavra a dizer. E isso é absolutamente lamentável, porque isto podia ser uma válvula de segurança muito importante, apesar das dificuldades que nós temos. E, portanto, eu espero que a partir daqui se possa construir um consenso alargado entre muitas das forças políticas que estão representadas no Parlamento, no sentido de nos dar a oportunidade de termos uma palavra a dizer sobre estas opções antes que elas se consumem de uma forma que tantas vezes é irreversível para a nossa pátria. E sem nenhuma espécie de ilusões quanto ao mundo em que vivemos, porque evidentemente nós estamos dominados por um conjunto de esquemas financeiros especulativos que dominam os chamados mercados. Eu, quando falo de mercados, ponho sempre aspas. Eu sou socialista, mas sou a favor da economia de mercado, enquanto o mercado regular, por via da relação entre a oferta e a procura, o preço. Agora, aquilo é que chamam mercados hoje, os chamados mercados financeiros, são lugares onde tem lugar a mais desenfreada especulação, sem nenhuma relação com a produção de riqueza. 99% das operações que têm lugar nos chamados mercados financeiros são operações pura e simplesmente especulativas. E à mercê disto que nós estamos. E ainda por cima, num quadro nacional que é pequenino. É muito antigo, é extremamente respeitável, porque é o mesmo desde há 9 séculos, mas a verdade é que qualquer destas grandes empresas de private, destes fundos de private equities que operam aí pelo mundo, podem dar cabo de uma boa parte do nosso aparelho produtivo, enquanto o diabo esfrega um olho. E, portanto, nós precisávamos de um quadro legislativo que nos permitisse, tanto quanto é possível, defender-nos destas coisas. Isto, enfim, é qualquer coisa que vai num bom sentido, mas eu não tenho, sinceramente, não tenho ilusões. Mas volto a felicitar o Sr. Deputado Pardal e também o meu colega de bancada, Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, que mais uma vez nos iluminou com a sua palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Sr. Deputado Jorge Machado, deixe-me cumprimentá-lo.
Retribuo, Sr. Presidente, os cumprimentos. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer, acho que o relatório é descritivo e, portanto, vai merecer o nosso voto favorável, não faz considerações para além daquilo que é descritivo. Já foi muita coisa referida, mas não queríamos deixar de abordar esta perspectiva que tem vindo, que foi aliás abordada pelos seus deputados do Partido Socialista, que importa alguma reflexão que até extravasa um bocadinho o relatório, porque o relatório tem que ser necessariamente circunspecto àquilo que é o objetivo do diploma e a sua alteração. Nós, sobre esta matéria, entendemos é que efetivamente não pode haver, ou isto é, melhor dizendo, a salvaguarda dos ativos estratégicos não pode estar desligada daquilo que é a propriedade desses próprios desses mesmos ativos estratégicos. E, portanto, toda uma perspectiva de salvaguarda daquilo que é a nossa soberania, da nossa segurança e defesa, não pode estar desligada do processo de privatizações que ocorreu no nosso país. Eu recordo que, nesse aspecto, no que diz respeito à eletricidade, combustíveis, transportes e comunicações, o nosso país e um conjunto de países europeus, acho que esta matéria até transcende o nosso país, somos mais papistas que o Papa. E chamo aqui à colação o exemplo dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, esse país fundador do liberalismo económico, no que diz respeito aos ativos estratégicos, tem uma posição profundamente conservadora, permitam-me, no bom sentido. Isto é, de manter na sua posse, na gestão do Estado, aquilo que são aspectos fundamentais. As redes de eletricidade, os Correios dos Estados Unidos, aliás, os Correios dos Estados Unidos são um departamento de Estado, nem sequer são uma empresa, são um departamento de Estado. As redes elétricas, aquelas que são as infraestruturas fundamentais de transportes e comunicações, o Estado tem uma participação forte e um controle e a posse. Posse enquanto acionista, detentor. Não há privatizações relativamente a esta matéria. E porquê? Porque precisamente também entram aqui as questões não só da soberania nacional, mas as questões da defesa. E, portanto, esta salvaguarda dos ativos estratégicos essenciais É um bocado hipocrisia, como aqui foi referido, tendo em conta toda a perspectiva de privatização e que, na verdade, todo o conjunto de ativos e de setores estratégicos estão hoje na mão, nem é do capital nacional. Para nós, tanto faria ser nacional como internacional essa discussão. Como diria Marx, o capital não tem pátria. E, portanto, a questão é que estão em privados. E estão sob o domínio de interesses privados. Aqui coloca-se, não obstante a citação de Marx, a verdade é que está ainda por cima de capitais privados estrangeiros. E, portanto, não há qualquer salvaguarda dos ativos estratégicos essenciais numa perspectiva de defesa nacional, está claramente comprometida. É brincar com um assunto. E, portanto, não queríamos deixar de referir este mesmo aspecto na discussão para reflexão coletiva, tendo em conta aquilo que são as posições dos diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, só para cumprimentar o Sr. Deputado André Pardal. Eu acho que o fez. No início foi. E, portanto, compreender o Sr. Deputado, e o relatório está completo e está claro, nós somos favoráveis não só ao relatório como também à proposta do Governo, que vem de facto, e concordo com o Sr. Deputado Miranda Calha, algo tarde em relação ao objetivo inicial, que era para ser até 6 meses depois da publicação da lei. Portanto, estamos 1 ano e meio depois, mas enfim, mas está feito e só intervenção só nesse sentido de cumprimentar o seu deputado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Maria Neveca.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para cumprimentar o relator, o deputado André Pardal, pelo relatório que faz desta PPL 190. Creio que sobre o relatório em concreto, por parte do Bloco de Esquerda, nada haverá a obstar. Portanto, relata o objetivo da iniciativa e faz dela toda a descrição. Não queria antecipar o pronunciamento da discussão política desta iniciativa, já aqui foram aduzidos argumentos que subscrevemos. Não citarei também Marx, não direi também que mais vale tarde que nunca, porque há alturas em que o atrasar da tomada de decisões, nomeadamente quando estamos a falar em decisões políticas, podem causar prejuízos irreversíveis, como é o caso das privatizações que já ocorreram de ativos estratégicos nacionais. No entanto, é perante esta proposta que estamos, será esta que discutiremos em plenário, dando aí a nossa opinião e fazendo aí a nossa análise política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Maria Naiveca. Sr. Deputado Miranda Calha.
Era só para dar uma pequena nota também em relação ainda assunto sobre a nota técnica que foi referida e que está anexa a este relatório. A nota técnica é muito interessante e poderá ajudar-nos na reflexão que nós temos que fazer sobre estes temas, porque está também com um bosquejo histórico muito interessante e com uma análise também comparativa em relação a estas matérias com outros países, e é muito interessante de informação para nós podermos avançar com uma reflexão mais aprofundada sobre este tema. Era só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições... Sr. Deputado André Pardal, tem a palavra.
Apenas para agradecer as referências que foram feitas ao relatório e só duas notas. A primeira nota em relação ao que foi referido pelo deputado Miranda Calha sobre a não inclusão do anterior relatório da Comissão, do anterior parecer da Comissão de Defesa no parecer da Comissão de Economia. Eu tive a oportunidade de conversar com o relator da Comissão de Economia, o deputado Rui Paulo Figueiredo, e que me garantiu que, em princípio, o parecer aprovado por esta Comissão será, na íntegra, incluído no relatório da Comissão de Economia e tudo mais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Estamos em condições de passar à votação do relatório. Grupos parlamentares que votam contra, grupos parlamentares que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Passamos então ao ponto 4, programação das audições relacionadas com os estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu entendi adequado colocar esta questão na nossa ordem de trabalhos, porquanto julgo que, tendo já havido algumas das audições, tendo já ocorrido algumas das audições, que foram, enfim, na medida em que fui eu que decidi a sua realização por aquela ordem, me pareceram as mais, as imediatamente mais relevantes. Estou-me a referir depois do Sr. Ministro ao Presidente do Conselho de Administração da Empordef e ao Presidente do Conselho de Administração e à Administração completa dos Estaleiros Navais. Nós agora temos que ouvir, de acordo com os requerimentos, neste caso o requerimento, que é o do PSD e do CDS, que foram aprovados, que foi aprovado, temos que ouvir a Comissão de Trabalhadores, os presidentes do Conselho de Administração, foi essa modalidade que foi aprovada, que exerceram funções nos Estaleiros Navais desde o ano 2000, e o presidente da Comissão de Acompanhamento da Privatização, que não ocorreu. E, entretanto, foi também decidido na reunião da semana pretérita que ouviria, ou que tentaríamos ouvir, o presidente da Atlantic Line, o Dr. Carlos Reis, e que, na sequência da vinda dele ou da não vinda dele, se tomaria a decisão definitiva sobre a presença do antigo presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Carlos César. Eu falei com o presidente da Atlantic Line sexta-feira passada, que me pediu, enfim, a quem transmiti a natureza da nossa deliberação e o convite que dela decorre, que me pediu que lhe fosse enviado o convite por escrito, coisa que hoje foi feita, e que me garantiu, tendo em conta as preocupações que me foram expressas na reunião da semana passada, que me garantiu que até sexta-feira me daria uma resposta definitiva quanto à vinda ou não vinda à Comissão de Defesa dele próprio. E, portanto, desde logo estamos dependentes, do ponto de vista da programação das atividades, da vinda do Presidente da Atlantic Line, da não vinda do Presidente da Atlantic Line e de uma eventual decisão sobre a vinda do Sr. Carlos César em função da vinda ou não vinda, ou daquilo que venha a dizer-nos o Presidente da Atlantic Line. Além disso, dizia eu, estamos a tentar obter, coisa que não se tem revelado fácil, os contactos de todos aqueles que foram Presidentes do Conselho de Administração desde o ano 2000, infelizmente um deles já faleceu, o engenheiro Eduardo Silva, mas a coisa não está fácil porque os próprios Estaleiros Navais estão a ter alguma dificuldade em identificar os contactos pessoais dos antigos presidentes, e eu julgo, mas é a minha opinião, que o que faria sentido na sequência das audições que já fizemos era que a próxima audição fosse da Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros Navais. Desculpe, Sr. Deputado. Sim, mas como já ouvimos o Ministro, já ouvimos o Presidente da Empordef e o Conselho de Administração, tem sentido, digamos, fechar o círculo, do meu ponto de vista pelo menos, e ouvir a outra parte que participa diariamente nas atividades dos taleiros, que é a Comissão de Trabalhadores. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que nós devíamos procurar, acho que o temos feito e acho que devemos continuar dessa forma, dar alguma coerência às audições. E nesse sentido, nós ouvimos até agora, como o Sr. Presidente, aliás, acabou de referir o Ministro, que é o responsável político máximo pelos estaleiros e pelas decisões que estão a ser tomadas, ou que foram tomadas, relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Ouvimos o Presidente da Holding que detém os estaleiros, o Dr. Vicente Ferreira. Ouvimos o Conselho de Administração. E, nesse sentido, faria sentido agora, nesta fase, então, ouvir a Comissão de Trabalhadores. Depois julgo que poderíamos prosseguir. Eventualmente, admito que antes da Comissão de Trabalhadores se pudesse ouvir o Presidente da Comissão de Acompanhamento da Privatização. Ou podemos ouvi-lo imediatamente a seguir à Comissão de Trabalhadores. O Presidente do Júri, sim, também me esqueci do Presidente do Júri. Portanto, faria sentido nesta fase entre a Comissão de Trabalhadores ou antes ou depois ouvir o Presidente da Comissão de Acompanhamento da Privatização. Depois, julgo que deveríamos transitar para os anteriores Presidentes dos Conselhos de Administração para ouvirmos genericamente a forma como decorreu a gestão da empresa e aquelas que foram as grandes linhas... Eu que me recordo é o Dr. Carlos Vega Anjos, o doutor Jorge Rolo. Arnaldo Machado, não, Navarro, não é? Navarro Machado.
Antes disso, o doutor Fernando Geraldes e mais nada.
Carlos,
já não é pouco?
Eu junto ao almirante Vítor Gonçalves Pinto, não nos
chegou a ao tempo da fundação, foi no governo...
O Brito, o...
Ao tempo da nacionalização, foi no governo de Vasco Gonçalves.
Martins Guerreiro.
E ir até aí...
Não, foi presidente da Comissão Executiva, porque foi um modelo, era um modelo de um Conselho a 5, em que o presidente do Conselho de Administração era o Dr. Carlos Vagancho. Mas eu acho que nunca chegou a ser presidente. O almirante... Epá, vocês desculpem lá. Para lá um bocadinho. Desculpa lá, os três aqui, tique.
Temos o almirante Martins Correia, depois o Dr. Fernando Geraldes, depois o engenheiro Arnaldo Navarro Machado, depois o Dr. António Jorge Garcia Rolo e depois o Dr. Carlos Vagancho.
É a ideia que eu tenho. Eu julgo que, dando coerência às nossas audições, depois deste, vá lá, depois da audição sobre as decisões que hoje estão a ser tomadas e as pessoas que estiveram envolvidas nessas decisões, ouviríamos então os anteriores presidentes. Confesso que não sei se de trás para a frente, se da frente para trás, acho que isso não é particularmente relevante.
E se o senhor
permite, temos
que
jogar
um bocadinho das agendas dos jogadores.
Admito.
Vamos ficar aqui presos na agenda.
Admito.
Depois, se há algum falho, não podemos. Portanto,
admito. Admito, mas talvez pudéssemos tentar dar alguma ordem. Se isso não for possível, porque também as audições não têm que ser todas de enfiada. Quer dizer, nós temos tempo para fazer isto e pelo meio temos que intercalar algumas reuniões ordinárias que nos permitam desenvolver a atividade normal da Comissão, que outros assuntos também têm para tratar. Depois desta audição dos presidentes, eu acho que então, e na sequência daquilo que eles venham a dizer, e na sequência daquilo que têm vindo a dizer os atuais responsáveis pela empresa, quanto às características de cada um dos contratos e ao facto de cada um dos contratos, dos últimos 15 contratos, ou coisa parecida, 13 terem dado prejuízo, talvez depois dessa audição fizesse sentido nós debruçarmos-nos sobre este ou aquele contrato que entendamos que faça sentido analisar. E perceber porque é que os navios da Armada não foram rentáveis, ou se foram ou não, e porquê. O mesmo com o Atlantic Line, portanto, e com, eventualmente, outros que se entenda na sequência destas audições, surjam e justifiquem uma audição específica sobre aquilo. Eu acho que só faria sentido nós irmos perceber o problema específico do Atlantic Line, que é uma construção no meio de tantas outras, se, quando tivermos a percepção de quais as construções que vale a pena nós avaliarmos, porque estamos agora a destacar um, sem primeiro perceber se há outros. Acho que primeiro ouvíamos estes e depois iríamos então ver cada um em particular. Essa é a minha sugestão, acho que é o que faz sentido e dá alguma coerência para que isto ter uma lógica, para não ser uma coisa dispersa.
Sr. Presidente, nós temos uma posição, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos uma posição de acordo relativamente àquilo que são as propostas de ouvir toda a gente que seja necessário e que os grupos parlamentares entendam necessários relativamente a este assunto de grande importância. Agora, queríamos chamar aqui a atenção para o facto que está em curso a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito putestativa relativamente a este assunto. Nós acreditamos, e portanto, a nossa perspectiva é que ela venha a constituir-se, é isso que nós estamos apostados, e, portanto, a criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito Putestativa, dado o chumbo da maioria PSD-CDS-PP, uma vez que o PS, PCP, Bloco e Verdes votaram a favor dessa mesma Comissão de Inquérito, iria, naturalmente, fazer duplicar algumas destas nossas reuniões. Porque, naturalmente, isto é muito pragmático. Estando constituída essa Comissão Parlamentar de Inquérito, naturalmente e obrigatoriamente, algumas das entidades que se propõem a ser ouvidos, ou quase todas, teriam que ser ouvidas em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito. Não diria todas, mas algum trabalho poderá aproveitar-se. Não, não tenho uma posição fechada relativamente a esta matéria. Mas, naturalmente, que no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o depoimento é necessariamente diferente, o registro e as perguntas são outros. E, portanto, até para fazer prova relativamente àquela matéria, não estou a ver transcrevermos aquilo que são os depoimentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, aquilo que já foi prestado em Comissão de Defesa. E, portanto, processualmente não estou a ver essa solução. E, portanto, estaremos a correr o risco aqui de duplicar algumas audições, mas relativamente ao resto, total acordo para ouvir que os grupos parlamentares entenderem que necessário. Nós, naturalmente, estamos apostados na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, o requerimento destas audições já foram aprovadas e foram aprovadas por unanimidade. E, portanto, eu considero que nós devemos cumprir a deliberação por unanimidade, e unanimidade de todos os partidos, e estavam todos à época. E, portanto, neste momento não existe comissão de inquérito. Pode estar um processo, e, aliás, a única decisão que existe em relação à comissão de inquérito é que foi chumbado, na sexta-feira. Que existe agora um mecanismo, enfim, feito pelo Partido Comunista Português, que é de constituir a Comissão de Inquérito positivamente, pode ou não pode chegar a bom termo, não sei, será depois dependendo de todas. Portanto, a Comissão de Defesa não pode ficar paralisada no seu âmbito à espera que isso aconteça ou não. E como este requerimento foi aprovado pelo voto de todos os partidos, nomeadamente também o seu, nós vamos agendar. E, portanto, acho que devíamos ir para a frente com as vendas. Foi aprovado, portanto, as que já aconteceram, mais os presidentes destes conselhos de administração todos, mais a Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros e mais o presidente da Atlantic Line. Portanto, isso foi tudo aprovado. Eu sugeria, portanto, que o Sr. Presidente agendasse essas mesmas audições. Depois de ouvir todas estas entidades, que são 5 mais 2, 7, aí sim poderíamos pensar ou não em outras audições, mas neste momento acho que devíamos cumprir isso. E concordo com o inciso que foi aqui dito pelo deputado Marcos Pereira, a Comissão de Defesa também não pode ficar exclusivamente da sua agenda com os talentos de Venda Castelo, porque há muitos assuntos na área da defesa que estão a ocorrer. Nós temos o nosso plano de atividade que também visita unidades que devia também ser, ou seja, podemos, não estou a falar de intermear em sanduíches, mas usar, como nós temos feito ultimamente, a quarta-feira de manhã para fazer audiências também, e eventualmente a quinta-feira para o trabalho, enfim, outro poderia ter a Comissão de Defesa. Portanto, sugiro que a Comissão de Defesa continue com o seu trabalho enquanto não se sabe de outro tipo de comissões que sejam criadas. E é o que eu sugiro, portanto, em relação a isso.
Mais alguma coisa, Srs. Deputados? Então, eu vou seguir as indicações que ficaram mais ou menos aqui estabelecidas, vou convidar a Comissão de Trabalhadores, depois o Presidente da Comissão de Acompanhamento, depois os Presidentes. Parece-me a mim pela ordem crescente, ou seja, começando em 2002 até agora, porque permite-nos ficar com uma visão, eu diria, diacrónica da forma como a evolução dos estaleiros se foi fazendo, sem, no entanto, subordinar a agenda da Comissão à disponibilidade das pessoas. Muito bem.
Eu não tenho certeza no que eu estou a dizer, mas em relação ao Almirante Martins Guerreiro, eu não tenho aqui uma senhora jornalista que não vai escrever o que eu estou a dizer, eu não tenho a certeza se o senhor Almirante ainda está vivo ou não, portanto, porque é isso que eu também, não é só o Duarte Silva, mas muito também bem. Eu não tenho a certeza, parece-me, mas não muito tenho bem. A certeza, fica também.
Muito bem. Muito bem. Passamos então ao ponto 5. Ponto 5, já agora, porque estávamos a falar, dois dos senhores deputados falaram da programação das atividades da Comissão, queria aproveitar, sem guardar isto para os outros assuntos, queria aproveitar para informar as senhoras e senhores deputados que a audição do Sr. Ministro da Defesa está prevista para dia 4 de fevereiro. O Sr. Ministro da Defesa, como sabem, tem tido algumas dificuldades em função de um acidente que sofreu e de uma fratura, e, portanto, pediu-nos aqui alguma latitude de decisão e acabámos por marcar para dia 4 de fevereiro a audição do Sr. Ministro, que ocorrerá para ouvir o Sr. Ministro sobre as conclusões do Conselho Europeu de dezembro, na sequência de uma proposta da maioria, e para ouvir na sequência de uma proposta do PCP sobre aquela questão do exercício que ocorreu em Porto Salvo e do envolvimento das forças de segurança nesse exercício militar. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que corresponde a um compromisso que eu assumi na reunião passada, a propósito de uma proposta oral, na altura, feita pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo sobre o problema das contrapartidas. Ia-lhe passar a palavra desde já, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós estivemos a conversar um pouco sobre isso antes do início da reunião, pelo menos com os deputados do PSD e do CDS, até pedimos ao Sr. Presidente alguns minutos de paciência antes de começar a reunião. O problema coloca-se no seguinte. Há, de facto, aqui alguma... As contrapartidas saíram da área da defesa, foram para a área da economia, e há aqui alguma indefinição institucional sobre quem realmente deve tratar deste assunto e sobre a forma como a Comissão de Defesa fará esta ligação com a área da economia do Governo. Houve aqui um conjunto de deputados da maioria que têm estado a procurar esclarecer esse assunto e nós acordámos, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, em passar a discussão desse ponto para a semana que vem, ou para a próxima reunião, onde as coisas talvez já estejam um pouco mais claras e talvez já tenhamos uma solução mais clara sobre como proceder.
Eu só coloquei a questão na ordem de trabalhos, porque eu disse que assumi durante os meus deputados na semana passada.
Certo, Sr. Presidente. E nós, Sr. Presidente, registamos com muita satisfação o facto de o Sr. Presidente ter honrado o seu compromisso.
E
o Presidente honrou esse compromisso e nós, correspondendo à forma como honrou o seu compromisso, também procuramos construir a solução mais produtiva nesta matéria.
Muito bem. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, foi aliás, foi a síntese, foi bem feita pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, porque de facto a Comissão Permanente de Contrapartidas foi extinta em 2011 e a partir de janeiro de 2012 já não existiu. Está na Direção-Geral das Atividades Económicas. Mas também o seu impacto em termos de contratos com empresas da área pública de defesa está nem em PORDEF e não no Ministério da Defesa. Portanto, isto tem um desenho que não era o anterior. E portanto, nós solicitámos também neste debate com o Sr. Deputado Marco Pestrelo que vamos ver qual a pessoa mais indicada para vir cá falar sobre esse assunto depois para discutir o impacto tanto dos offsets na área da defesa ou projetos ligados à área da defesa. Muito
obrigado. Sr. Deputado João Rebelo. Estamos então entendidos. Agendarei para a próxima reunião. Outros assuntos. Algum grupo parlamentar tem alguma questão a suscitar neste âmbito? Não sendo o caso, muito obrigado pela vossa presença. Está encerrada a reunião.